Estamos chegando com o Pretinho Básico, primeiro da semana, ao vivo, uma hora oito minutos desta segunda-feira, hoje dia 3 de julho de 2023, um bom início de semana, um bom início de tarde, temperatura agradável em todo o sul do Brasil, e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a mais um Pretinho Básico para os nossos parceiraços aqui do Folhado Doce, Mignon ou Pão de Mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição, biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos, para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo, também com a gente Guaraná, cola, laranja, limão e uva, e experimente os sabores de fruque, o sabor de estar junto, e no Mr. Jack, você joga junto, desafie-se em MrJack.bet. Aliás, aí eu librei para um parceiro meu. Primeiro, deixa eu dar uma boa tarde aqui, Galdês. Como é que tá,
Galdês? Como é que tu tá, alemãozinho?
Eu tô
sensacional.
Bem.
Falou de Mr. Jack, tu tá ligado que vai ter agora?
Pô, no festival, dia, de
festival de comédia,
né?
Comédia, Mr. Jack, ó, que vai que ficar isso pra história, que é 14, 15, 16, lá Santa Maria, Caxias do Sul, já sessão extra, e Santa Cruz do Sul.
Coisa
vai
boa.
Vai lá no arroba Galdês, sincero, que tu acha tudo.
Maravilha. Ó. Então, eu já vou entrar no assunto da Mr. Jack também. Como é que tá o gordo Léo Oliveira?
E aí, querido, como é que tá? Eu tô ótimo, cara. Cara,
tá bem, Léo?
Tô bem, final de semana maravilhoso, aí com a família boa da minha mina na minha casa, no meu grande apartamento.
É aí, mesmo? Né? Foi legal?
Foi uma delícia.
Ah, é legal receber a família em casa,
é,
né?
É tri, né, chefe?
A da mulher, né?
Isso! Ai, ai, ai. Como é que tá a produção do programa? Boa tarde, Rafael.
Fala,
Gomes.
Rafael, beleza? Como
tô
é que
muito
tu tá?
Bem,
tá bem? Boa
muito
tarde.
Bem, muito bem.
Tu tá bem?
Boa tarde. Tô muito bem, tive um final de semana agradável, Coi. Fui até o litoral norte do Rio Grande do Sul, ninguém me perguntou, mas eu vou falar.
Ah, quanto fala. foi?
Entrei no mar, é porque eu... A Mr. Jack me presenteou com um boné personalizado do Rafinha.
Tá bombando aí, tá bombando,
que tem,
né, galera?
E tem uma
tá
ondinha na lateral, massa, todo preto com o Mr. Jack. E eu dei o primeiro boné pro meu parceiro Geraldo, que é um cara que trabalha fazendo as fotos na beira da praia.
Geraldo.
Registro da galera que pega onda, principalmente na Praia de Torres, ali nos Moles, na Guarita, na Praia da Cal, no Passo de Torres ali, no Rio Mampituba, onde todo mundo pega onda.
Foi no sábado.
Ah, e aí foi no sábado.
Por que foi no sábado?
Eu fui sexta de noite.
Por que que tu viajou? Deu pilhou assim? Ou...
Ah, é que a gente fica acompanhando. Fica acompanhando o tempo e vê, pô, vai dar um tempo bom, vai dar boas ondas e a gente aproveita, né, Léo?
Isso aí.
Essa é a vibe. Mas resumindo, eu dei o primeiro boné pra ele e uma galera tá me pedindo ali no arroba rafinha.menegaso. Então, aos poucos eu vou liberando esse boné, que é muito legal, da Mr. Jack.
Porã! O meu tá chegando também. O meu
tá chegando, irado.
Personalizado.
Cada um tem. Tem uma referência legal,
isso,
né?
Isso, isso aí.
Como é que tá o Porãzinho? Boa tarde, Porã.
Ô, Rafael, coisa boa!
Boa, Porã. Que bom te ver na live.
Mais
cedo.
Uma semana, Eu tenho probleminha no link.
Deu problema no link, tá certo.
Mas tá tudo certo, Rafael. Que tudo legal bem. Que tu foi ao mar.
Eu fui ao mar. O mar sempre nos faz bem, né?
O mar cura tudo, né? O mar
cura tudo. Já dizia a música do Armandinho. Mas é isso, Porã. Tudo bem verdade. Aí nessa ilha tudo maravilhosa?
Bem. Tá tudo maravilhosamente bem, né, Rafinha?
Sim, coisa
tudo
boa.
Certo. Tô na vibe, né? Como tu pode perceber.
É, eu tô vendo,
Porã. Tá animadão aí.
Legal de ver o Galdêncio no programa. Fazia tempo que eu não vi o Galdêncio.
Como é que tá? Ah, Porazinho, sensacional.
Tá bem, saudade de ti.
Eu também, Gil. Eu vi que tu tá cultivando a barba, o bigodão, tá legal? Tá
campeiro. É falta de tempo mesmo pra ir fazer o
barbeiro.
É, falta de tempo, barbeiro, não tá dando.
Mas não deixa desenhadinha, ô, Porã. Deixa ela roots.
É, deixa ela.
Só raiz.
Isso, Porã. Desenhozinho ali, não.
O problema é que convida um barbeiro pra ir aí, pô. Tem um cara que quer.
Não, mas até a condição do cara que encheu o barbeiro pra ir. Nós pensamos nisso. Até já pensamos nisso, mas em casa a mulher não deixa. Aqui na empresa não vai ser legal. Então o negócio é que o cara engorda 5 quilos, a barba fica maior, o cara fica quase do tamanho do Léo Oliveira.
Quase. De graça, Léo.
Isso que eu sou fã dele, né? Isso que eu gosto muito do Porã. Eu
sou teu fã também, Porã. Quero dizer que eu também sou teu fã.
Sou teu fã,
Porã. Quero dizer que eu também sou teu fã.
Que programa de amor, né?
De amor, cara. De amor. Isso aí.
É o Galdêncio, é a presença do Galdêncio. É a presença
do segunda da erguida, né?
Jorge da Borracharia só vai lá no SBT agora.
É, só vai.
Beleza?
Ô, Jorge. Olha aí.
Ah, tu tá aí também, safado.
Tô aqui, tá, tomando um cafezinho quietinho, né, meu?
Não vem com esse carinho todo que eu não te aguento mais. Tu não me responde.
Não
Que... Não me responde minhas mensagens, tu disse, só tô gravando lá no Silvio.
É só o que tu disse pra mim. O Porã me fez pagar um mico a última vez que eu estive em Floripa, porque ele foi me assistir, ele botou aquela coisa que escreve no celular, sabe? Que a pessoa...
Jorge, eu te amo, não, Jorge, manda um
saudades.
Beijo. Saudades.
E aí botou o endereço da casa dele, legal. E aí eu cheguei lá, ele achou que a mulher dele tinha ido viajar.
Então o Porã foi te assistir.
Foi me assistir.
Que legal, porque ele vem a Porto Alegre e não vem nem na rádio. Tu vê só.
Não é verdade.
Ele não conhece o estúdio da rádio.
Não conhece o estúdio reformado.
Aqui. Não, falou estúdio que tava novo, se separando. As novas, as
e luzes. Falou pra mim que tava...
Eu falei.
Falou.
É mentira, Jorge, é mentira. Tô muito bem no meu relacionamento,
que bom,
Jorge. Porra,
que bom. Então, como o Fetter gosta de dizer aqui...
Vamos sair do estúdio.
Vamos sair da nossa bolha e vamos trazer aqui os destaques do Pretinho pra que era o café pra todos os gostos e momentos. Café. É café, restaurante e bar, @ que era o café oficial. E Santa Massa, isso muda o seu churrasco, Instagram, @ Santa Massa Oficial, que ontem, mais uma vez, estava presente lá num churrascada.
Ah, eu meti ontem também.
Eu fiz uma churrascada, cara, ali no condomínio, com uma galera.
Famoso churrasconha, né?
Não. Desculpa, Paulo, mas é que...
Ah, não me convida mais.
Amigos e crianças, né, Paulo? Acho que não é legal usar assim...
Super trufo! Trufo! Na bancada, que 1,15 já
me passa. E com o patrocinador, né, a Santa Massa Oficial. Mas, resumindo, obrigado, Santa Massa, estava presente.
Ah, eu também fiz um churrasquinho
novamente
ontem.
Santa Massa, né, Rafinha?
E, cara, a impressão do Santa Massa sempre, entre aspas, falta, né? Porque a galera mata de primeira. É, aí daqui a pouco chega na finaleira. Bah, sai mais um pãozinho aí. Não, não sai!
Não sai!
Já comeu primeiro todos tudo. Do início.
Foi, eu apresentei aquele que tem a cebola, né? A galera pensava, que não tinha comido.
Não conhecia, né?
Não conhecia. Sobrou carne, né? Mas o pão foi todo.
Pão foi todo.
Vamos lá. 1:15 bateu o sinal da Atlântida. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Que olha dia aí, importante, hein?
Importantíssimo.
Somos a favor aqui do combate à discriminação racial. Obviamente, Pretinho Básico, o Grupo RBS. E, enfim, e que a gente esteja junto nessa causa pra sempre.
Né? É engraçado ainda existir isso, né?
Pois é, Galdêncio.
É que é bom lembrar, né? É bom lembrar, né, Galdêncio?
É verdade. Tem o dia... Tem.
Porque tem gente que é contra, né, Galdêncio? Tem gente que é contra.
Tem os animais.
Sempre tem. Nascimentos do dia de hoje, o Lineker. Cantora de 28 anos.
A Lineker. No caso é a Lineker.
Beleza, então. Isso. A Lineker tá completando 28 anos. O Mussunzinho, cantor de 30 anos. É o Mussunzinho mesmo?
É ele isso, mesmo, cara.
Eu não, achei que era o Mumuzinho.
Ele é filho do Mussum?
Isso.
É o maior filho do Mussum, do Antônio Carlos Mussum.
Ele é cantor e ator.
Eu
sei quem é, sei
claro
quem
que
é.
Sabe, tu já viu ele em novela, certo?
Sim,
já vi, né?
Eu era muito fã do... É aquela coisa, se eu encontro o Mussunzinho e dizer, eu era muito fã do teu pai.
Mas o pai dele é o Concuro, o Mussum é o Concuro, não tem quem não goste.
Não, Mussum não, é o tem. É verdade. E se você não viu ainda o filme do Mussum, vale a pena assistir aí, né? O Mussum que era de um grupo de samba chamado Os Originais do Samba.
Que é maravilhoso.
Fantástico,
que
né?
Que é por isso que o filho dele atua e canta.
E onde é que tá esse filme, Porã?
Esse filme, cara, tava aí nas plataformas aí, eu vi na pandemia, cara. Acho que tava em algum
Netflix.
Acho que tá
no Netflix da Amazon.
Maravilha.
Tá no Amazon Prime.
O Silva, que é outro cara muito legal aqui, cantor de 35 anos. Tem uma vibe
sucesso,
bem boa,
né?
Silva. Não, ele é legal, cara.
Mas
ele
toca
legal.
Na rádio,
é legal.
Não, tem, não, ele não tem toca, participações, cara. Tem música com a Anitta, tem música com a Ludmilla, ele faz um som, tem um baile do Silva também.
Tem o Getty Getty dele.
Ele fez um disco recentemente com versões de Marisa Monte, que é muito legal.
É bem legal.
Adoro. Ele é um cantor interessante.
O filme do Mussum não era difícil, né? Tá no Globoplay, obviamente.
Ah, tá. Tá no Globoplay. É verdade.
Tá?
O Sebastian...
O Filmes.
O Sebastian Vettel, o piloto, tá fazendo 36 anos. É legal esse cara aqui também.
É legal, quanto
Vettel. É legal, o Vettel é legal. O Vanderlei Silva, lutador do UFC, 46 anos. De hoje, de novo. Tá passando rápido o tempo. Eu me lembro que a gente
já passado, né?
Quantos anos, Vanderlei?
46.
É que 46. Tá judiado com o Nogueira?
Não.
Tá judiado, né? O Vanderlei tá judiado.
Trabalhou com,
né?
Trabalha
tá
com luta,
com
né?
O Anderson Silva.
Não.
O Vanderlei Silva, o cachorro doido.
Eu sei quem é esse aí.
Não sei. Ele com a cara de que não tá aparecendo.
Não. O Anderson Silva é o Spider-Man.
Superman.
Exatamente.
E o Vanderlei Silva é o Vanderlei Silva.
Isso tá aí. Certo. É hoje aniversário diferentes. Do Vanderlei Silva.
São certo. Pessoas diferentes, tá certo. Tom Cruise, ator de 61 anos.
Ai, adoro, delicioso.
Está impossível envelhecer, né?
Ele tá lindo.
É uma missão.
Esse aí cada vez fica melhor.
Mas ele meteu um botox, o Tom Cruise.
Claro, deu uma puxada.
Ele deu uma puxada. Cruise deu uma puxadinha.
Ele deu aqui assim, ó. Mas ele tá muito bem, o Tom Cruise.
Não é todo mundo que é, tipo, o nego velho que nem o Al Pacino que tá guerreiro.
Não, tá fazendo filho, né?
Não, esse é o De Niro.
Não, mas o Tom Cruise ali tem
muito... Não, o De Niro e o Al Pacino.
É, com é filhos verdade, os dois
tem. Tem muito os Tom dois. Cruise naquele botox ali, né?
Tem.
Pessoal fala de... Aliás, de liberdade, o pessoal fala de liberdade de expressão, mas quando tu exagera no botox, tu perde a liberdade de expressão, porque não tem expressão, né?
Não tem.
Não, fica travado.
Não sabe se tu tá triste, tá rindo, tá feliz.
O Tom Cruise que é do tamanho do Rafinha, né?
Cara, ele é menor que eu, velho. Dizer,
parecido comigo, né?
Foi na Shakira. Aquele que ele deu uma atentada, foi, agora foi, Shakira, né?
Numa prova de Fórmula 1.
Ele tomou o zoinho, né?
Tu vê que até o Tom Cruise tomou um
mão, né?
Ô, meu, vocês já viram que o sorriso dele é torto? De verdade,
olha, eu nunca prestei atenção. Não,
cara. Eu vou quebrar uma imagem pra vocês.
No detalhe eu não fui, cara.
Digita no Google agora, Tom Cruise. Pega todo mundo a foto do celularzinho do Tom Cruise. Aí pega ele sorrindo. Cara, os dois dentes dele, porra, são pro lado. Sabe os dois dentes da frente?
Sério? Da frente?
Quando ele sorri reto assim. Ô, meu, é quase na orelha dele, velho.
O Soares
é
e o Bitello ali, são...
Não, é o...
Cara, joga que você fala, Soares, avança.
É.
O outro fica um pouquinho...
O outro fica mais atrás.
Estão um pouco mais pra lateral esquerda, isso. Né?
Não, segura, é um pouco, é muito.
É muito.
Os dois dentes do meio é
mas o... que avaliação a tua,
Gomes? É, depois da primeira vez que eu vi isso, eu não consegui desver.
É que os dois dentes do meio, um dos dois do meio... Tá bem no meio, né?
Isso, né?
É, não é mais.
É o sorrisinho do segura que o empate é nosso, né?
Ele ri pra direita, ri certo.
Olha, que loucura. Bom, vamos lá. Ah, não, tem um ouvinte. Pá! A Verônica Formolo, filha do Pablo e da Giovana de Caxias do Sul, completando hoje 10 anos.
A Verônica que veio aqui no programa.
Ah, do Pablo que dança, que faz o conteúdo do TikTok.
Eles vieram aqui no programa.
Que amor, cara. Esse conteúdo é muito legal.
Daí a produção meteu o super trunfo no aniversário hoje, né? Pra não deixar eu brincar, porque 10 anos não pode,
não dá,
né?
Anos, e nem o pai nem a mãe, né?
Ah, não sei, o pai eu não botaria a mão
no fogo. Não, o pai eu boto a mão no fogo. Ele é dentista, ele é um cara que trabalha com a filha dele direto
pressão,
na
rede fazer social, canal da pressão nas pessoas.
Então, mas assim, um beijão pra Verônica, uma querida.
É nosso ouvinte.
Nosso ouvinte, parabéns, felicidade. 10 aninhos, hein? Que idade maravilhosa.
Manda um beijinho pra Verônica e Virgínia.
Beijo, Vê!
Imagina ela ouvindo. Elon Musk anuncia que usuários não verificados do Twitter terão limite de leitura de 600 tweets por dia e um dia depois alerta para 1.000.
É inacreditável
o que o
Elon Musk tá fazendo com o Twitter. Ele vai matar.
Ele tá destruindo aos pouquinhos. O Twitter, né?
Que acontece destruindo. Agora? Todo mundo que tem Twitter teve a sua visualização limitada.
Ah, mas que saco esse cara, velho.
Tu só pode ler por dia 1.000 tweets, se tu não pagar. É simples.
Quer dizer que se eu for fazer
ele tá transformando tudo. Aí ele vem com um papinho...
Tem que tomar um pau do Zuckerberg,
sabe, esses papinhos de empresário? Esses papinhos de empresário que no fundo diz que tá cuidando do povo, mas só quer dinheiro. Ele diz, porque eu tô cuidando das pessoas que têm ansiedade, que estão ali olhando mais de 1.000 tweets. É algo que não é saudável. Cara... O Twitter, pra quem é usuário, sabe que tu olha 50 tweets em um segundo.
Sim.
Tu roda a timeline assim e passou 50 tweets.
Tem um monte de coisa, né?
Um monte de coisa, tu vai olhando.
É que nem o cara que tá na via que diz 80 e não acelera, não vai pro lado. Eu tô no limite, os de trás que me espera. É esses bala, né?
E anda na pista da esquerda.
Claro que ele...
Faz trancar, é o tranca-rua.
Segundo ele tá na lei, mas tu nunca sabe o que tá acontecendo atrás, né, Xê?
Tá, então é o seguinte, ter um limite de leitura de 600 tweets por dia e um dia depois...
Alterou. Pra
altera
1.000.
Pra 1.000.
Porque ele alterou pra 600, acho que era sábado de noite ou domingo
de manhã.
E depois
ele mudou.
E aí o barulho foi
tava
tanto...
Tava tomando trago.
O barulho foi tanto...
Vai ser 600!
O barulho foi tanto que 600 acabou muito rápido. Ele diz, então vou aumentar pra 1.000 aí, pra vocês ficarem um pouquinho mais felizes.
Tipo a internet da antiga, né, cara, discada. No sábado de noite era liberado.
O Elon Musk é um dos maiores caça-cliques da história, cara. Todo dia ele inventa uma coisinha pra estarem falando...
Mas tá limitado, pô. Eu já vi vários parceiros ali compartilhando. atingi meu limite, não posso mais ver o Twitter hoje.
É, aí virou meia-noite, libera.
Faz horas que eu não mexo no Twitter.
Aí tem
que
dar meia-noite. Não sou muito do Twitter, na verdade.
Eu achava legal antes. Claro, depende muito da tua timeline, aquilo que tu escolhe pra seguir. Claro. Mas assim, tem muita coisa de notícia legal, mas depois se tornou um campo minado ali.
Mas, cara, tu sabe que assim, eu vejo pelos meus piá, que são adolescentes, a galera adolescente usa bastante Twitter, cara. Bastante.
Mas do quê? Pra se informar ou pra interagir?
Pra se informar os influenciadores que eles gostam, interagir, toda a turminha tem. Mas o Instagram já anunciou também, nesse mesmo final de semana, pra combater, que é dois gênios, né? O Elon Musk e o Mark Zuckerberg. A plataforma pra combater o Twitter que o Instagram tá lançando é o Threads. Em breve vai vir um concorrente direto do Twitter e aí eles vão brigar não só no octógono, como eles estão se prometendo, mas na vida real com um aplicativo muito, muito semelhante.
Mas aí o Twitter vai virar o novo Orkut, o Twitter.
É bem possível.
Vai virar, ninguém vai usar mais. Ou vai virar tipo Facebook.
Mas o Facebook nos Estados Unidos, ele é muito acessado.
É que no Brasil...
Ou rede social das tias.
Das tias, dos...
Que compartilha as correntes de bom dia.
E o ursinho dando bom dia.
O Orkut já acabou?
Acabou,
Galdêncio. Por isso tu não consegue entrar no teu.
Ah, vou ter que parar de postar, então.
Ô, Porã, tem bastante gente falando no nosso WhatsApp.
Reclamando que eu tô com eco.
Exatamente.
Pois é.
Eu continuo com eco.
Parece que tá na rádio Tupi.
Tu tá ouvindo eco?
Não, só pra rádio em Santa Catarina.
Ah, tá, porque pra nós aqui não tá.
É um problema que já aconteceu com a gente recentemente.
Ai, ai. É... Deixa eu dar uma acalmada aqui, Austrália. Legaliza cogumelos alucinógenos para tratar saúde mental.
Aí sim, velho. Aí me ajuda aí.
Aí, da Atena,
aí me gosta? Ajuda aí, eu gosto, velho.
Nos anos 90, ali no Siriu. Era legalizado.
Eu gosto, Gomes? Velho.
É o primeiro país do mundo a legalizar o uso de algumas drogas psicodélicas para tratar de transtornos mentais. E não foi só.
Loucura.
Não foram só os cogumelos, mas também uma espécie muito semelhante ao êxtase, que é o MDMA. Eu confesso que eu não tenho um conhecimento mais específico.
MDMA.
Que é o MDMA, que é semelhante ao êxtase, para principalmente tratar de estresse pós-traumático e depressão.
Olha aí.
Que vários pacientes com estresse pós-traumático e depressão se sentiam mais aliviados com alucinógenos. Claro que a gente sempre fala aqui, receitados pelo seu médico.
Perfeito, perfeito. Sim, tá bem explicado.
Aí, né,
tá bem explicado.
Tem que cuidar pra não engolir um Smurf junto, né?
Ouvindo um Tame Impala, né, velho? Eu gosto de ouvir um Tame Impala.
É mesmo, Datena?
Ah, sai do Brasil
direto. Três gente, músicas, né, que tu ouve direto, Datena.
O quê? Tame Impala?
O quê? Três músicas que tu ouve direto, Datena.
O Tame Impala, eu não sei mais o que eu tô ouvindo. Eu, depois do segundo cogumelo, eu já acho que é Zeca Pagodinho, eu me perco já, velho. Tá
e aí já mixa com Pink Floyd.
Isso, né?
Mano. Negócio doido.
Ele era do Planta e Raiz.
Na comunidade
de Jiu-Jitsu. Mas aí o Planta é no Baurete, né?
Ah, no Baurete. Rapaz! 1h25, Will Smith fez sexo com tantas mulheres que vomitava após orgasmo. Ah, mas que
olha
que,
só, que, cara, boa, cara. Que manchete que... caça-clique. É, mas isso aí, cara, parece um ex-integrante aqui do programa.
É,
passava mal.
De só as ex-integrante só ou as tá iniciais. De férias?
Ah, eu não vou comprometer as pessoas que estão de férias com as suas famílias,
tá,
né?
Tá certo, porra.
Ele muito falou ex-integrante.
Então é ex-integrante.
É ex-integrante.
Tá. Que seja um ex-integrante, né? Porque são muitos.
São muitos.
Muitos já passaram por aqui e ficaram ricos.
Ah, mas eu tenho certeza que
estão aqui ainda tentando.
Que tão pobre.
Eu tenho certeza que o Potter não ia se incomodar.
Fala mais sobre isso,
cara. O Will Smith tá lançando a biografia dele. Vai chamar o Will. E aí, ali.
Ele já lançou.
Will, I am, deveria ser, né? Perdeu a oportunidade, né, cara?
Vários segredos ali da carreira dele. E aí, dentre eles, ele disse que logo após terminar o relacionamento com a Melanie Parker, ele buscava alívio à tristeza dele transando com um número de mulheres muito acima da média. Ele disse que transava com muitas mulheres. E o fato dele usar e abusar de várias mulheres fez o corpo dele ter uma reação imediática, quase que pós-traumática, que quando ele tinha um orgasmo, ele ficava tão enjoado a ponto de vomitar.
Rapaz, como é que é o nome do negócio dele, do livro? Do...
Will.
Will.
Ah, Will.
Sensacional. Oh, Will.
Sensacional.
Tu vê só, né? Tem uma vida mais intensa, né?
É.
Ele tinha... galera do rap.
Ele tinha que botar o número de mulher, né? Porque daí a gente tem noção de quando parar pra não vomitar.
Mas eu não sei, né, cara? Os caras, assim, eu acho que deve ser difícil pra um integrante de um grupo como o Black Eyed Peas, né? Que todo mundo prestava atenção no Will.i.am ou na Ferg, né? E aí, o que sobra pra um cara, o Tabu, por exemplo, que era um dos integrantes do
O Will, esse que a gente tá falando, é o Will Smith, tá ligado?
Ah, é o Will Smith, não é o Will.i.am?
Não sei se tu não entendeu aí. Desde o início da manchete.
Eu achei que era o Will.i.am, cara.
Não,
cara,
Will Smith, cara, é o Will Smith,
velho. Eu tô pensando em resolver o problema do cara.
É legal.
E ele veio. E nós deixamos passar.
Eu achei que tu tinha entendido.
Eu achei que era piada. Aí eu repeti o nome do Will Smith.
Não, que bom que tu repetiu. Que bom que tu repetiu. Então tá, é outro Will,
mas se tu quiser falar com a técnica ali e daqui um pouco participar, fica à vontade, porra.
Imagina. Eu tô tentando, que é hora do pretinho, é hora do almoço da técnica.
O que sobra pro Tabu?
Não, esse não faz nenhum sentido nesse comentário.
Porque tem as Forg, aí o cara
esse tá a Forg?
Ninguém mais. Se a Forg andar no centro, ninguém sabe mais quem é a Forg.
Ninguém sabe quem é, né?
Mas é que
na verdade
ali,
esse meu comentário conecta com a notícia anterior sobre os cogumelos, né, cara?
Isso, totalmente é verdade.
Totalmente.
Tu vê que tá te dando uns flashbacks ainda do que tu já foi lá atrás, né?
O Smith, cara, o maluco é um pedaço, né? Cara,
não, é uma
porra. Teu áudio segue ruim, porra.
Segue ruim, galera.
Muita reclamação, aqui. Galera. Floripa.
Eu vou parar, eu vou sair.
Vai e volta, porra. Mas é o Will Smith, tá, porra?
Vapt.
Então, agora eu entendi que é o Will Smith. Então todos os meus comentários foram cancelados nesse programa.
Tá bom. Posso dar uma dica aí? Porque o Will Smith, ele relançou o Maluco no Pedaço, que é Bel Air o nome. Só que ele é meio drama, assim. E tá no Star Plus, que é o Netflix da Fox.
Tá legal.
Então fica a dica aí. Bel Air é o nome, uma série muito boa, cara.
Boa
série.
Legal.
O Smith que tá produzindo.
Eu se assinar mais alguma
temporada.
Coisa, eu não abasteço o carro.
Tri,
né? Se eu assinar mais uma plataforma, eu não boto gasolina, mano.
Ah, sim.
Tá, mas difícil, é só pra... Não, mas tu prestou um serviço pra audiência.
Se a galera quiser ver Bel Air, a galera que foi de Will Smith.
Tá, deu pra entender.
Legal.
Chaves e Chapolin, Colorado, impedem roubo na Argentina.
Não contava com a minha astúcia,
né? Como é que foi isso, Gomes?
Córdoba, na Argentina.
A carreta furacão deles.
Começa triste e termina legal, tá? Tinha um pai que tá arrecadando fundos pra sua filha que tá doente. Aí o que ele fez? Colocou uma roupa de Chapolin Colorado pra pedir dinheiro no centro de Córdoba, na Argentina.
Tá.
E aí ele tá ali imitando o Chapolin, brincando com as pessoas. Aí nisso vem um magrão pra roubar o dinheiro dele.
Não.
Aí no que vem o magrão pra roubar o dinheiro dele, sai ele vestido de Chapolin pra dar um pau no cara.
Contavam com a astúcia dele.
E aí no que ele começa a sair no soco com o cara, chega um outro cara que era o parceiro dele ali, que é o Chaves. E aí, meu, tem só o vídeo da briga assim no centro de Córdoba, que é o Chaves e o Chapolin
cagando, afofando
o maluco.
Bem feito.
Aí recupera o dinheiro de volta e entrega o cara pra polícia.
Não contavam com a
astúcia. Tipo o Kiko quando empresta a bola pro Chaves jogar, né? Tipo esse tipo de agressão.
Era quase nada roubando.
Tem que ter um código de ética pro assaltante também.
Roubar o maluco tá pedindo dinheiro.
Pra ajudar a filha, cara.
Não, aí não dá. Uma vez eu vi os caras roubando lá em Rio Grande os caras do caminhão do lixo. Aí eu achei sacanagem. Eu era repórter policial e dei essa notícia.
Dá,
pô, assaltar os caras que estão de madrugada, eles são os caras. 4 da manhã.
Não dá.
Guindaram os magrão e roubaram os caras. Os caras que estão catando lixo.
Guindaram.
Os caras que estão trabalhando ali no caminhãozinho do lixo.
Eu tenho um vocabulário bem
específico. Guindaram é roubar, né? Assaltaram.
Guindaram é socar, não é?
Também.
Não, mas pode ser. Eu entendo um pouco do Léo. O interior traz isso.
É, e aquele tipo, as pessoas perguntam. O que é o cut me fly? O que tu quiser. Tudo que tu quiser é cut me fly.
Eu tô a nada, né? Quando o cara diz, vai, eu tô a nada. É, tipo assim,
só por um guerre-guerre.
É, exato.
Legal, né, Rafa Gomes? A gente entendeu tudo.
29 para as duas. Vamos seguir aqui com o Pretinho Básico, Gaudêncio. Vamos fazer valer a tua participação?
Vamos fazer valer, e antes de tudo, antes que tem os malas
que
interpretam errado as coisas.
Ah, sim.
Que eu falei lá do Dia Internacional do Combate à discriminação. Aí eu falei, é engraçado que ainda tem, não o dia, que ainda tem a discriminação. Né? Isso que eu quis dizer.
Que então, a gente tem que combater. Todos os dias.
Já teve gente falando, não, mas é importante que tenha.
Não, mas esses são os chatos da internet.
Não entendo.
É que nem o cara, eu postei uma foto super legal na praia e tal. É um momento meu, eu não quero saber. Não, eu tava. Cara, é o que eu gosto. É que nem quando tu posta ali fazendo Datena narrando um jogo.
Eu faço.
É legal. Que aquário legal esse aí, assim. Eu peguei lá na casa da tua mãe.
Eu gosto disso.
Com comentários idiotas, respostas idiotas.
O cara que tem tempo pra isso é porque tá com tempo na vida,
com tempo,
né?
É verdade.
E, gente,
vai comprar uma cesta básica e ajudar alguém esse xarope. Mas vamos lá, Galdêncio.
O Galdêncio chega no bar e encontra um amigo triste com meio litro de canha vazio e pergunta: mas vem cá, compadre, o que que te aconteceu? tô aqui chorando as mágoas porque eu me separei. Olha aqui, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Tu te separou? Foi a melhor coisa que tu fez. Tua mulher é uma sem vergonha, safada, ordinária. Olha, deu pra todo mundo, os compadres aqui da vizinhança. O nosso jogo de futebol do sábado, ela já deu pros dois times. Inclusive os pessoal que vem de fora. Não. E aí tu vai chegando lá pra jogar e fala: lá vem o boi, olha o boi chegando. Então, a melhor coisa que tu fez foi se separar dessa chinelona. Olha, vagabunda, pilantra dele. Não, eu me separei do meu sócio da empresa.
Climão.
Que dizer, né, gente? Oh. Ai, outro conteúdo é mais legal.
Não, foi bem demais. Vamos ver aqui, Léo Oliveira.
E o português entrou no restaurante.
Ele pegou esse nicho, né?
Peguei. Boa, o português entrou no restaurante e pediu: por favor, eu gostaria de uma bacalhoada.
Eu gosto do português.
A atendente perguntou: já sei. O senhor é português. Ah, como é que descobriste isso? Foi por causa do meu sotaque ou porque eu pedi uma bacalhoada? Atendente. Não, nenhum nem outro. É que aqui é o McDonald's.
Sensacional. Muito bom. Gostei do Portuga.
Agora eu me peguei essa madrugada. Eu tive uma certa dificuldade pra dormir, né?
O
cachorro não parava de chorar. O Guai pega, desgraçado, a lua, e aí tá, e tu desce, abre porta, faz o guerre-guerre todo. Aí, quando eu fui dormir, a Lívia me chama: pai! Aí eu tenho que pegar ela, coçar as costas, fazer ela dormir de novo. Aí o que aconteceu? Eu perdi o sono, fui pro telefone. Que é uma merda, né?
Aí, que é um problema, mais.
E aí, assim, eu não tô desmerecendo, só tô trazendo aqui a genialidade, por exemplo, do McDonald's. Num comercial que eu vi, eu não sei se é novo ou não.
Do
gurizinho, que ele senta num banco e ele tá comendo o Mac, tá? Ele compra ali e tal. E aí, daqui um pouco, vem uns adolescentes um pouco mais velhos que ele e tiram o Mac dele e levam embora. Todos os dias, independente do lugar onde ele para, vem um gurizinho de bike, pega a batata. Vem um gurizinho, pum, pega. E olha só, eu não tô dizendo que um é melhor que o outro. Eu só tô dizendo que eles não têm. E o concorrente dele também já fez algo parecido. E aí, o gurizinho, o que que ele faz? Ele compra só o pacote do Burger King e deixa na frente. Os caras param, não pegam. E aí ele sai e aí ele tira o pacote.
Mas isso é uma resposta por causa do
que eles fizeram.
O marketing agressivo que chama, eles fazem muito contra o outro, McDonald's e Burger King.
Não, o Burger King já fez o
inverso. Que é o do Ronald. Filho do Ronaldo chama Ronald.
Tá.
Aí o que que eles fizeram? Botaram um tênis de palhaço, sapato, uma meia colorida, como se fosse o sapato e a meia do Ronald McDonald. E eles começam a filmar de baixo pra cima no Burger King.
Tá.
E aí começa a mostrar e tu diz: não, que eles usaram o Ronald McDonald. Aí sobe e é o Ronald, filho do Ronaldo.
Claro.
Com a roupa, mas é o Ronald. Uh-huh. Aí a legenda é: até o Ronald come no Burger King.
Não, isso é genial.
Os dois são muito bons. E fazem esse marketing muito bem contra o outro.
Teve uma de Guaraná.
Fomentando a concorrência.
Dois gigantes, né?
Eu não lembro quais as marcas de Guaraná, mas um da década de 80, 90, um comercial que era muito bacana, tinha um macaco lá.
Era o Guaraná Selva, tu é antigo pra cá.
Tinha o Guaraná Brema. Lembra?
Pô, era bom, hein?
O Guaraná Brema.
Não era, velho. Que era assim, era dois macacos. Um macaco toma uma marca de Guaraná.
Tá.
E aí ele começa a montar um quebra-cabeça, uma coisa assim, tudo certinho, bonitinho. E o outro que toma a marca da outra marca, né?
Sim.
E aparece ele num bug com um monte de menina de biquíni e tal, ou seja, o cara curte mais, o cara fica mais. Aí a sequência da resposta de uma terceira marca foi: mostra toda isso aí, hoje daria processo, mas mostrava essa sequência rápida, de um montando o Lego lá, digamos, o outro pegando o bug. E a terceira marca é que realmente aquela a segunda marca era boa, porque daí fazia ele chegando num bar e pedindo essa terceira marca.
Ah, pode crer.
Então essa marca realmente é boa, porque ela causa boa memória e faz o cara beber uma boa Guaraná. É muito bom.
Que legal.
Mas essa propaganda que um usou o outro, eu acho que é a melhor.
Eu também acho.
Que tem essa zoeira e depois tem que esperar o rebote, o devolve.
Isso, eu acho massa. Melhor, pra caramba. Legal. Muito legal. É, Porazinho, tu tá conectado?
Eu tô conectado, cara.
Mas tá ruim
aí. A técnica tentando resolver é que eu não tenho o retorno do programa. Quando eu falei, deixa eu botar no retorno do normal.
Me ajuda aí, porra.
Me ajuda aí. Não, é que eu não tenho retorno do programa, porque fico numa conexão diferente, senão eu, na verdade, eu só escuto vocês aqui, eu nem me escuto quando eu tô...
rádio aí,
não tem o teu retorno aí.
E aí a galera da técnica tá tentando descobrir aqui o que tá acontecendo, mas em Santa Catarina, pelo menos, tá todo mundo reclamando aqui no meu Instagram,
que o áudio
tá
ruim. É só Santa Catarina.
E agora um cara tá dizendo que ficou bom.
É, acabei de receber a mesma coisa, tá bom.
Então agora está bom, tá ok agora.
Aí sim.
Então tá, a audiência
aqui nos ajuda. É só no nosso. É só no nosso, velho.
É só no nosso,
Me ajuda aí, porra.
Pessoal, tem aqui um relato de um ouvinte que avistou um dos integrantes nesse final de semana. Rapaz. Eu imagino que vocês já saibam qual é o integrante que ele avistou, né? Galera, eu tava com a minha esposa chegando no calçadão da beira-mar de Torres no último sábado pra fazer minha caminhada, quando ao estacionar o carro, quem está no Cruz Creta ao lado, trocando-se após de sair do mar, era ele mesmo. O pequeno, grande Rafinha Menegas.
Ah, viu? Ele pelado, hein?
Rafinha Rádio. Não, quando pelado. Desci, disparei. Olha, se não é o famoso Miniman.
Ah, lembro quem é o cara. Lembro. Agora
ele deu aquele sorriso amarelo. E eu entendo, Rafinha, por esse sorriso amarelo. Porque tu tá assim, no teu momento pessoal, relaxado.
Pode chegar.
Tranquilo.
E falar
vem com o cara te dar uma estocada. Por que não fala ali? E aí, Rafinha, tudo bem, cara? Tava bom o surto.
Exato. Pô.
Seja agradável, né?
Exato.
Seja agradável que você vai receber um sorriso que não seja amarelo do...
Mas aí tu pega o cara assim, né? Literalmente com a calça
na mão. Pegou o cara no ponto fraco. Pegou o cara no ponto fraco, né? O Miniman, ele não gosta.
Não. Eu confesso que eu não tenho nenhum problema. Eu acho que quem se incomoda é que quem realmente tem problema. Tá tudo certo. Minha altura tá tudo certo. Só que eu acho que assim, quando a pessoa chega pra te abordar, ele pode só chegar... E aí, Rafa, beleza,
irmão? Educadamente.
É, só isso. Ele não foi mal educado.
Né? Mas
só que ele quis fazer piada no momento onde nós não estamos na piada.
Ele quis se mostrar pra patroa. Ele quis se mostrar pra mulher.
Isso.
Não tem que se mostrar pra tua mulher.
Porã veio bem demais. Até vou puxar uma palma.
Obrigado, Porã.
Porã veio muito bem. Não tenta te aparecer pra tua mina. Os caras querem fazer isso.
Não tenta te aparecer te fazendo de íntimo. Do cara que não é íntimo.
Né? Mas desculpa, minha paciência. A contrapartida é o seguinte: eu entendo que a audiência se sente muito amiga da gente.
Muito íntima,
claro. Porque nos ouve todos os dias. Mas também o contrário é legal. É super legal tu chegar e pedir uma foto. Eu bato foto com todo mundo. Agora, que nem assim, às vezes eu tô com a Lívia ali. Que não foi esse caso, e o cara quer fazer uma piada.
Nesse
cara,
caso tava rolando palito.
Não tava, porra, eu não uso mais maconha, porra. Para de fazer essa brincadeira, porra.
Ele vai te processar.
Mas ele segue com o relato dele. Ele segue com o relato. Ele segue com o relato dizendo assim: o Rafinha me deu um sorriso amarelo, e mesmo com uma cara de puta merda, até na praia me aparece, esmala. Tirou uma fotinho quando mostrei pra minha filha, ele se lamentou por não ter ido junto. Não, tirei uma fotinho. Quando mostrei para minha filha, ela se lamentou de não ter ido junto. Queria ter conhecido o Rafinha, o pai da menina Lívia. Brincadeiras à parte, Rafinha, tu é muito mala, marrento, causador de caos e desordem no PB. Se envolve em praticamente todas as tretas do programa e por isso que te admiramos. Tu é essencial e diferenciado.
Obrigado.
Vocês são top. Abraços do Josimar, o pirulito de Torres.
Eu
tenho 1,90m.
Ele tem 1,90m.
Tive que dar uma envergada pra sair na foto com o Rafinha.
Isso.
Valeu, ele
usa top ainda, né? Porque é um termo que a gente já encheu o saco,
então,
né?
Então tu conheceu o pirulito de Torres essa semana?
Conheci.
Tu abraçou o pirulito.
Abracei o pirulito. Boa. Porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é ser educado com a nossa audiência. E o inverso também é interessante.
É verdade.
É, Galdês?
Sensacional.
É isso. Olha só, vamos lembrar que quinta-feira agora tem o Deixa Eu Te Falar, 8 da noite, que no Porto Alegre. Comedy Club.
Sensacional.
8 da noite no
assistir.
Boa Comedy Club, no Porto Alegre Comedy Club. Estaremos lá. Este amigo aqui, o Mala Rafinha, Léo Oliveira, Rafa Gomes, Lelê Bortolassi, Espinosa Pedro, a partir das 8 da noite. E no mesmo link ali no minhaentrada.com.br, tu encontra o link da sessão online. O que, que é a sessão? Começou o espetáculo, tu nos assiste. Terminou, ele não fica disponível. É ao vivo.
Ao vivo.
Acho que tá bem explicado,
tá,
né?
Não. Tipo, tu não vai comprar e ver a hora que tu
não
quer.
Vai não vai estar no YouTube disponível. É na hora. Então, adquira seu ingresso tanto pro online quanto pro local, ao ali, vivo. Pro físico, pro ao
físico,
vivo. Minhaentrada.com.br. Restam poucos ingressos e a gente aguarda a galera.
Deixa no embalo rapidão, claro, bem claro, no embalo rapidão aqui, ó.
Taquara, agora sábado que vem, vamos estar com o Deborracha Bombacha comigo e com o Jorge.
Que horas?
Lá na Facate, às 8 da noite, ou 8:30, por aí, tá lá.
Não sabe.
Aí depois Canoas do Boteco Comedy já tá esgotado lá na segunda-feira.
Olha
dia
aí. 10.
Mas daí,
esse aí,
Rafinha,
sabe o horário.
Esse aí eu sei que, é, que já tá esgotado. Eu já sei que é o horário do show que esgotou.
Sim.
Aí boa. O Mr. Jack Comedy Festival.
Boa.
No dia 14, sexta, 15 sábado e 16 domingo, respectivamente, lá no Santa Maria, Caxias e Santa Cruz do Sul, depois Gramado, dia 20, Vacaria, Curitiba, Maringá, Londrina, tudo isso. Opa. Lá no arroba Gaudêncio Sincero ou no arroba O Cris Pereira, tem lá nos destaques, tu pega o link pra garantir teu ingresso, tudo já bom. Tá nos últimos.
Fala, Léo.
Quero agradecer a galera que veio no O Gordo Léo, na grande campanha Venha Conhecer a Atlântida.
Ah, verdade, Porã,
tá
sabendo,
O Gordo Léo te mostra...
O Léo vai fazer um tour aqui dentro do grupo RBS e a gente vai escolher legal, alguns Léo. Ouvintes que mandam arroba o Gordo Léo. E principalmente.
Um abraço aqui pro Luiz Carlos de Souza, o Davis Júnior, a doutora Alana, o Wilson.
Tem que receber a galera.
Bárbara
uma
Cruz.
Comidinha aí, né? O Quero Café vendendo vai mandar aqui, né? uns
né? Que vai ser sábado, porra. A gente botou
é sábado de manhã.
Vai
sábado
ser amanhã. Sábado e domingo, duas turmas.
Isso. Hein, Léo?
Pô, legal,
então tá,
né?
Então a galera aí, então um abraço pra essa turma bacana aí, todo... Tem mais gente aqui, é muita gente, o dia muita é grande. Gente.
Tá, mas
gente...
E
só uma galera do bem, né? Só a galera legal.
Só a galera do bem. A gente vai fazer o show do intervalo e seguidinho a gente volta, porque a gente tem um convidado pra receber aqui na segunda parte do programa. Sim, e ainda hoje a gente tem o craque do programa, troféu Magro Lima, pra Marcos Frota, apresenta um gigante brasileiro que tá aqui em Porto Alegre, ao lado do Beira Rio, um espaço maravilhoso. E a gente já volta aqui
já
com o Pretinho.
Vou no banheiro.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Colocar gelo em cima do machucado ajuda na recuperação. O gelo faz com que os vasos dilatados contraiam-se e, com isso, diminui o fluxo sanguíneo.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Tamo de volta com o Pretinho Básico aqui na Atlântida, na melhor vibe do FM, a rádio das nossas vidas. 11 minutos para as 2 horas da tarde, sempre muito legal esse momento aqui do Memória de Elefante, sempre trazendo curiosidades aqui, principalmente para a curizadinha que nos acompanha. É uma plataforma muito bacana que eu uso direto com a Lívia, @elefanteletrado, para conhecer um pouquinho mais ali. É o arroba dessa plataforma que eu acabei de
citar.
Sensacional, mas é legal mesmo, ajuda. Aliás, tá, o desenvolvimento da Lívia para escrita melhorou muito quando a gente começou, porque lê mais. Ajuda a escrever. Menina, a Lívia tá na primeira série ali. Gomes, que é o nosso convidado, tá aqui no estúdio.
O nosso convidado é nosso parceiro ali do Mirage Circos, porque todo mundo que já foi, tu ainda não foi, mas tu vai te impressionar.
Eu vou ir.
Todo mundo da Atlântida que foi no circo, a gente se impressionou com um cara e a gente falou, a gente tem que trazer esse cara no Pretinho, que é o Palhaço Potato, Fernando Fernandes.
Palhaço Potato.
Isso aí, muito bem, Rafael, tá bem no inglês.
Né, Fernando? O inglês é o meu forte.
O inglês é o forte.
É o forte, tu imagina o resto. Bem-vindo aí, mano, tudo bem?
Tudo bem. Tudo bom, gente?
Tudo
pra mim
bem,
é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu tô realizando um sonho, né, porque eu sou muito fã de vocês.
Tu vê só que isso, né, que o sonho...
Ah, eu sou.
Tem gente que sonha mais alto, né, Fernando? Mas é isso aí, tô brincando, cara. Mas por que, Gomes? Explica um pouquinho o que ele faz, ou ele quer explicar.
Não,
acho que tu como espectador,
isso,
né?
Isso, porque o palhaço, ele é um palhaço do circo e ele é praticamente um apresentador. Ele é a linha temporal do espetáculo, assim, que vai apresentando. Perfeito. E conduzindo todo o espetáculo. E, cara, as tiradas dele, improviso, é muito bom, meu. Parabéns mesmo, Fernando.
Obrigado.
Mas queria saber, velho, como é que é ser palhaço, velho? Porque a gente é palhaço no dia a dia, tu é profissional, né?
É, a gente então... da vida, a gente já é meio palhaço, assim, mas exercer a profissão palhaço, né? Eu acho que é por aí. Isso.
Então, ser palhaço, eu sou a quarta geração da minha família, circense.
Que massa.
E desde pequeno, desde criança, eu sou palhaço, né? No meio circense você aprende várias coisas, né? Globo da Morte, trapezista, malabarista, mas o que eu me identifiquei mais foi com o palhaço, sabe? Pra mim, poder levar alegria pro público, ver a criança sorrir pra mim, é muito importante. Aquilo dá uma... sabe, a minha alma, eu fico com a alma lavada.
É o teu combustível, assim, digamos
pra
assim.
Pra mim, aquilo ali não tem preço, entendeu? Uhum. Até tem umas brincadeiras lá que eu faço, jogar água no povo, as crianças se molhando, se matando lá dentro e vai pra cá e pula e salta. Pra mim, aquilo ali é muito gratificante. Eu mesmo dou risada. Estando no meu personagem...
No teu palco.
É, ali né? Eu dou risada e me mato da risada, entendeu? Eu tô rindo. O meu ponto ali é eu me divertir. Se eu conseguir me divertir, eu consigo divertir. Perfeito. A plateia.
Há quanto tempo tu exerce essa profissão, cara?
Eu, desde os meus 6 anos de idade aí, eu tô com 29.
29
anos, isso.
E aí? Rapaz, então, num cálculo rápido, mais de 10 anos.
Mais
de 10 anos. Muito bem, Galdense, muito bem.
Então, tu pegou, anos. Fernanda, a geração do... Porque pra contextualizar, tu faz ali o gigante brasileiro, que é o Marcos Frota, teve com a gente, sim, aqui, parceiraço, sim, aqui do Pretinho, que é o craque do programa, o troféu Magro Lima, que a gente libera aqui na finaleira. E a gente conversou um monte com o Marcos, mas assim, tu ainda pegou aquele circo antigo onde tinha animais, por exemplo.
Sim, sim, isso.
E tu tem alguma história com um animal, assim, na época do circo?
Tem que dar limpada.
Esse rapaz é fã de leão, esse rapaz aí.
Ele gosta muito.
Eu sou, cara, leão pra mim
ele gosta.
É o ápice.
Gosta.
É isso aí.
Gosta de uma anel?
Gosta. Mas e aí, mano? Tu tem alguma história com o bicho?
Tenho. A minha mãe, ela era domadora de leões.
Caramba.
Isso.
E além lá... do teu pai, ela do mal.
Isso, entendeu?
Sensacional!
Foi bem demais.
Agora sim, hein? Tá inspirado. Fez bem.
Vamos lá, mas e aí, mano? Desculpa te interromper.
E aí nós estávamos na praia de Garopaba, tá, no circo. Tinha...
Passeando com o leão.
Passeando.
Goleiro.
Goleiro. E ele se soltou da guia.
Aí ele falou, junto. Eu não vejo.
E foi embora. E aí eles estavam reformando a carreta, né? Da onde leva. Tá. E aí eu tava com um chicote. Meu amigo me deu um chicote e eles estavam almoçando.
Os leões?
Não.
Ah, tá.
A minha família.
Ah, tá.
E eu fui pra dentro do circo.
Tá.
Aí tu vai almoçar e tu cuida o leão pra nós.
Isso. E eu fui pra dentro do circo. Aí a hora que eu cheguei lá, foi uma leoa, né?
Tá, foi uma leoa.
Pegou...
Como é que era o nome da leoa? Como é que era o nome da leoa?
Ah, eu vou lembrar o nome da leoa.
Ah, sei lá.
Não.
É difícil lembrar, né?
Não, eu tinha 2-3 anos de idade. É. E aí ela me puxou pra dentro da jaula e pegou no meu pescoço.
Caraca, mano.
Pegou aqui.
Tu tinha 3 anos.
Ali, meu. Deixa eu ver. Pera aí que tu tá com o cabo do...
Tá em base aí, velho.
Ah, não. Ô, meu, tu é Highlander. Não, esse aí...
Pai! Cara, com 2 anos de idade isso aconteceu. E como é que tu saiu dessa,
velho? Daí ela me puxou.
Com a patona?
Com a pata e depois a boca. Aí ficou naquele puxa.
Ai.
Meu pai e meu tio entraram lá na jaula, abriram a boca do leão.
Mas não é possível.
Conseguiu.
Caraca, mano. Isso é o Discovery Channel na sua raiz.
O rádio é lindo.
Abriu, começaram a me puxar. Aí soltaram, mano. Ela voltou e pegou no meu braço.
Ela queria mesmo, ela gostou.
Ela gostou. Tava com
sangue
fome.
Sangue doce. Pegou aqui. E aí foi de novo essa luta. Daí eu fui pra Florianópolis pra ser operado lá no hospital da criança lá. E aí foi 12, 13 horas de cirurgia.
Caramba, mano.
E desde que eu fiz,
caramba, velho.
Fiz esse braço aqui era inválido. Não mexia, não fazia nada. Ficava aqui e ele caía. Foi até os 14 anos aí fazendo fisioterapia.
Caraca. Que história louca.
Mas que baita história pra pegar gente.
Né? É, imagina.
O que é essa tua cicatriz aqui?
Não, uma leoa me mordeu.
Um leão me atacou e eu sobrevivi.
Se eu sobrevivi a essa leoa, não vai ser tu que
mas
não vai.
Mas eu falo, as pessoas perguntam mesmo, mas eu falo e eles não acreditam. Ah, o leão te pegou.
E tu vê que curiosamente nos 14 o bracinho voltou a funcionar.
A fisioterapia. Praticar, né? A natureza resolveu isso.
A fisioterapia. No banho.
Ele é canhoto.
Então tu que caiu de bicicleta e tem um cortezinho, fala, ai, caiu de bicicleta, vá tomando rabo.
É por aí.
Tá, mas ô meu,
cara, que história,
cara, que loucura fuder, isso, velho.
Largou o aço lá em cima agora.
É, não, agora sim. Agora, a régua.
Não, 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 mais eu fico,
peraí.
Desespero dos pais, né?
Claro, cara.
Sim, a minha mãe dizia que ela ficava segurando minha cabeça, falou que via minha garganta, via coluna.
Ô meu, mas tu não morreu por um triz, né?
É.
Porque assim.
Foi por um.
Uma mordida no pescoço, depois no braço de uma leoa, cara.
Que não era a hora, né, velho?
Não era.
porque eu tinha que estar aqui. Eu imagino que, pô, tu tinha 2 anos, né? E ao longo dos anos da tua vida, tu não sonhou com isso, não teve, assim, rompantes, porque deve, por uma criança, deve marcar muito.
Que a Leoa
ou não, apagou geral, assim, foi algo que tu não lembra.
Não lembro, não tenho recordação nenhuma. Nada de
caramba, velho.
Que é natural da onda, compadre?
Guaíba, né,
tio? Guaíba, não, eu ia te indicar, tem...
É raiz, galera.
Aqui, aqui na Olavo Bilac, tem Chayane, a Leoa. uma hora de diversão.
Ah, é? Mas é caro, é caro.
Mas ela morde?
450 pilas.
Mas é Leoa, eu achei que era tigre.
Caraca, velho.
Tá louco. Cara, que loucura.
Não, homem, eu fiquei realmente impactado, porque eu sou muito fã de Leão, Leoa.
Ele gosta muito, eu te falei.
Tem o Leão,
tigre, né? De tigre também, né?
E as tigres também, mas nas antigas só, né,
mano? O filhotinho ficava
dentro de casa.
É mesmo? Até uns 9 meses ali, eles ficavam soltos. Aí depois
quase comeram o palhaço do circo.
Eles ficavam em casa até os 9 meses, depois sumiam o integrante da família. Vamos botar na jaula.
Vamos guardar.
Tá, ô meu, e aí tu, a partir dos 6 anos, tu descobre a tua, assim, o teu lado.
O dom
de ser palhaço.
Sim.
Tu ou os teus pais, de repente, pá, esse guri tem esse dom aí.
Então, minha mãe foi, vamos ser malabarista.
Aí não deu.
Foi. Aprendi a fazer malabares, mas eu já
desisti. Já descartou.
Eu não gostava.
Tá. Comida pra leão também.
Toma leão, tu preferiu segurar.
Toma leão. E aí
foi Globo da Morte.
Morte, que é as motos,
das,
né?
Motos,
as
motos.
Que no teu caso é só Globo, né?
Sempre vivendo perigosamente.
Sempre.
Sempre.
Bilheteiro nunca quis ser.
Não.
Recepcionista do circo.
Tão doce não quis.
Maçã do amor nem a pau.
Nem a pau. E aí,
depois... Cara, mas eu acho que o... Desculpa, ele tá respondendo.
Vai.
Não, porque acho que assim, o palhaço, né, as últimas vezes que eu fui no circo, meus filhos ainda eram pequenos e tal, e eu lembro que, pô, cara, como é impactante pra criança a performance do palhaço, né?
Isso.
Porque o humor, assim, puro, é do palhaço.
Ingênuo, né?
Aquela primeira risada, assim, cara, esse punch, assim, pega a gurizada muito fácil, né?
Eu tento levar... Desculpa, pode
ao mesmo continuar. Tempo, e ao mesmo tempo tem toda uma questão, assim, né? Tem aquelas histórias que o cara ouve de assim, né? O cara foi. Ah, o meu filho queria conhecer o palhaço. O palhaço chegou lá no camarim, o palhaço já tava fumando.
Já, né?
Bom, o palhaço tomando uma dose de uísque.
Tomando uma dose, dando um raio.
Entra aí, criança, vem cá.
É a voz de palhaço.
Entra aí, vem cá.
Não, mas é isso, né, Fernandinho? Tá, aí tu descobriu porque tem toda uma preparação e o profissionalismo, né?
Sim.
Isso aí é uma coisa que é meio que das antigas, lá dos anos 80 do palhaço agora.
Mais
hoje em
antigo,
dia o teu preparo, né? Preparo pra estar ali bem fisicamente, sim, cabeça, pô, vários espetáculos aí, todo dia tá lotado
todo
o circo aqui em Porto Alegre.
Tá lotado aí, graças a Deus, o público de Porto Alegre, assim, meu Deus
comprou.
Do céu, abraçou o circo de uma maneira.
Que legal.
E pra mim, assim, pô, é muito gratificante eu poder estar no maior circo do Brasil hoje, com um sonho realizado. Eu tenho vários sonhos, todos nós temos sonhos.
Sim,
realizou. E pra mim, por ser circense, do meio circense, o meu sonho era trabalhar no maior circo do Brasil. E hoje eu tô nele.
Pode
ser. Que é o circo do Marcos Frota, o Mirage Circus.
Uhum.
E ainda fazer o palhaço. Pra mim, cara, não
que
tem...
Que digamos que é o carro-chefe, né?
A cereja do bolo.
A cereja é o palhaço.
E assim...
Pega muita mina sendo palhaço do circo, não?
Então, quando eu era solteiro, sim.
Ah, agora tá casado.
Então, já que...
Agora se atracou numa leoa e não larga mais.
Tu já fez um Catch Me Fly de palhaço?
Já.
Aí, acabou!
Mais do céu!
Duas da tarde! Sinal da Atlântida! Gaudêncio, a gente. Ah, eu acho que sim.
Não, o craque
do programa é o palhaço!
Citação!
Claro,
citação.
claro, o Marcos Frota apresenta o Gigante Brasileiro, que está em cartaz em Porto Alegre, ao lado do Estádio Beira-Rio, esse circo maravilhoso, cheio de atrações especiais, dentre elas o palhaço Fernando, que
palhaço
hoje...
Palhaço Potente!
Mas é o Fernando,
e
né?
É o Fernando.
O palhaço Potente, mas hoje
mais
o Fernando...
Mais conhecido como, né?
É, o Fernando palhaço. Ganha...
Rede social, qual é a tua rede social aí, meu?
O troféu Magro Lima aqui, que é o nosso presente, assinado pelo Circo Marcos Frota.
Pô, que legal.
O tua rede social, Fernando?
É Potato Mirage.
Potato
é mais
Mirage.
Fácil de achar. Tá.
Boa, Potato lá, Mirage. Esse acertou.
Eu achava que era Potato Garganta de Leão.
É. Ah. Meu, muito obrigado pela tua visita.
Obrigado.
Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado pela parceria. Maravilha. A gente sabe que todo mundo que vai ali no circo fica encantado. E eu, essa semana, vou achar um espacinho ali.
Lá.
Quero te ver, quero acompanhar toda a estrutura ali. Obrigadão mesmo.
Obrigado vocês aí, gente.
Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Voltamos às 18 horas. Beijo pra todo mundo. Falou, Porã. Tchau, tchau. Valeu.